Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a quem está conosco nesta quarta-feira, 3 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste à transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, Faixa Livre. E muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O presidente Lula esteve ontem aqui no Rio de Janeiro, onde participou daquele evento de filiação ao PT da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, em uma casa de shows lá no centro, mas antes ele passou por Niterói para a cerimônia de lançamento das obras de drenagem do canal de São Lourenço, nas proximidades da Ponte Rio-Niterói. E nessa ocasião, o petista exaltou a necessidade da retomada da indústria naval no nosso país. Algo que temos citado já há anos aqui no Faixa Livre. Inclusive, sentimos uma falta de uma referência mais explícita a essa retomada no novo Indústria Brasil, né? Aquele programa do governo federal que visa reindustrializar o país. Enfim, no entanto, o que mais chamou atenção no mundo, além de um terremoto lá em Taiwan, foi aquele bombardeio covarde de Israel em Gaza. O carro de uma ONG, a World Central Kitchen, que matou 7 trabalhadores que levavam comida para os palestinos afetados pelo horror do conflito naquela região. Uma situação inacreditável. Benjamin Netanyahu reconheceu o erro, mas disse que isso são coisas que acontecem em uma guerra. Para falar sobre esse episódio e outras questões aí do cenário internacional, eu vou receber na edição de hoje o professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Corrêa da Silva. Além disso, nós vamos abrir o programa daqui a pouquinho falando ainda sobre os 60 anos do início da ditadura civil-militar no nosso país, como temos feito ao longo dessa semana, onde lembramos aí esse momento histórico. Hoje tentaremos entender como é que a Igreja Católica influenciou aquele processo. Sabemos que houve apoio de padres e bispos à tomada de poder pelos militares. E quem vai detalhar essa relação da fé com o golpe lá nos anos 1960 será o sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, coordenador da ONG Zero Assessoria e membro da coordenação do Movimento Nacional de Fé e Política, Ivo Lesbopan, daqui a pouquinho. Os moradores de São Paulo têm passado, vocês sabem bem, por um drama. Esse drama aí da falta de energia elétrica em muitas regiões por conta do descaso da Enel, que é a concessionária de energia do Estado. Nós temos acompanhado isso de perto. E agora o próprio governo federal fala na possibilidade de retirada da concessão da empresa. O diretor financeiro do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, o Sérgio Canuto, vai nos dizer como é que anda a situação por lá, os motivos que levam a esses constantes apagões em alguns bairros, o que é que pode e deve ser feito para encerrar esse martírio da população de São Paulo e a situação dos trabalhadores da empresa, né? Se eles têm sido expostos a escalas desumanas de trabalho, é um outro fator importante a ser analisado daqui a pouquinho. Por fim, Faixa Livre vai repercutir o Dia Nacional de Mobilização e Paralisação dos Servidores Federais, convocado pelo Fonasef para pressionar a gestão Lula por recomposição salarial nesse ano de 2024. Para repercutir esse movimento, o representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o Fonasef, Fabiano dos Santos, vai conversar conosco na edição de hoje. Um programa aí com os principais assuntos do momento do Brasil e do mundo. Eu vou iniciar o programa de hoje já cumprimentando do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, coordenador da ONG Zero Assessoria e membro da coordenação do Movimento Nacional de Fé e Política, Ivo Lesbopan. Professor Ivo Lesbopan, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos que nos assistem.
Professor, quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez com a gente há algum tempo. A gente não fazia esse diálogo no Faixa Livre, é sempre muito bom recebê-lo aqui no nosso programa para a gente falar um pouco sobre as relações entre a fé e a política em especial, né? Porque a gente tem se dedicado, professor, a discutir essa semana as marcas que a ditadura civil-militar deixou no nosso país por pelos mais diversos setores da sociedade ao longo dessas 6 décadas, desde o seu início. E hoje a gente quer falar sobre a história, aliás, sobre a influência da Igreja Católica naquele contexto de mudanças estruturais, convocação também do Concílio Vaticano II naquela época, que discutiu o papel da instituição no mundo. A gente sabe aí que a Igreja acabou apoiando a tomada de poder pelas Forças Armadas aqui no Brasil, aliada ao grande empresariado nacional e também aos Estados Unidos, derrubando o governo de João Goulart. No entanto, com o passar do tempo e o desvelar do que representava aquele regime, com toda a sua violência e perseguição, os bispos e padres acabaram assumindo uma postura de maior responsabilidade e se colocaram ao lado daqueles que defenderam as liberdades individuais, os direitos humanos. Professor Ivo, eu queria começar questionando o senhor como é que o senhor avalia a atuação da Igreja naquele contexto de golpe que começava a se construir no nosso país, muito antes, na verdade, da tomada pelo poder dos militares. Eles já atuavam há mais de 10 anos aí para tentar implementar um regime de exceção. A atuação da Igreja Católica foi decisiva para que o golpe fosse implementado, na sua avaliação, professor?
Eu não sei se a gente pode dizer que foi decisiva, mas teve certamente um papel importante, né? É preciso dizer que o período 61 a 64, que foi a partir da renúncia de Jânio Quadros, depois da campanha pela legalidade, o Jango assume a presidência. Daí por diante, os militares, junto com o empresariado e militares, começaram a preparar o que aconteceria em 1964, o golpe de 1964. Então foram 3 anos de campanha psicossocial, como chamam os militares, para tentar convencer a sociedade que nós estávamos caminhando para o comunismo, o Brasil estava caminhando para o comunismo, que o Jango era um pró-comunista ou filo-comunista, como se dizia naquele tempo, e boa parte da Igreja caiu nessa crença, né, de que estávamos caminhando para o comunismo. É preciso dizer que naquele tempo a Igreja Católica era majoritariamente conservadora, o seu episcopado, seus bispos eram majoritariamente conservadores. Tinha um grupo de bispos mais voltados para a questão social, preocupados com a transformação da sociedade brasileira, mas era um grupo pequeno, é o grupo liderado por Dom Helder, que em 1952 fundou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e teve um papel fundamental. Dom Helder reuniu em torno dele um grupo de bispos com um papel, com preocupações sociais, com preocupação do engajamento social, a justiça social, e esse vai ser um grupo que vai ter uma influência muito grande. Mas a maioria da Igreja estava no outro lado, preocupado com o comunismo, preocupado com o governo João Goulart, que é um período, os 3 anos de João Goulart, são um período de efervescência social, de maior participação dos trabalhadores. O governo concedeu direitos para os trabalhadores, foram conquistados nesses 3 anos, mas, ao mesmo tempo, você tinha a campanha da mídia, dos meios de comunicação social, tentando levar para esse lado do perigo do comunismo. E quando se dá o golpe de 64, houve duas campanhas que eu tenho que falar, duas campanhas que tiveram importância, sobretudo no final desse período, que é a Cruzada do Rosário em Família. Vem um padre lá dos Estados Unidos, padre Peyton, que roda a América Latina fazendo campanha anticomunistas sob a cobertura da Cruzada do Rosário. E as Marchas da Família com Deus pela Liberdade, que ocorrem nas semanas anteriores ao golpe militar de 31 de março e 1º de abril de 64. Então, o primeiro documento da Igreja Católica depois do golpe é 2 meses depois. E eles emitem um documento na reunião, na Assembleia dos Bispos desse ano, e é um documento fundamentalmente de apoio ao golpe. Tem partes do documento que são críticos à perseguição que padres e leigos estão sofrendo por serem críticos à ditadura, mas o teor fundamental do documento é de aprovação. Essa posição de convivência com os militares de certa aprovação vai durar poucos anos, sobretudo entre 64 e 68, porque quando ocorre o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 68, com a suspensão dos direitos individuais, com o fechamento do Congresso, assim por diante, a Igreja já fica um pouco mais distante. Já estava havendo conflitos localizados aqui e ali, no caso de Dom Helder, que estava em Recife, o caso de Dom Valdir, em Volta Redonda, que tem confrontos com os militares, tem conflito com os militares nesse período. O Dom Helder chega ao ponto de ser proibido pelos militares de sair na imprensa o nome dele, só podia sair com notícias negativas. E ele começa a ser chamado, em alguns meios de comunicação, de o Bispo Vermelho, por causa das críticas que ele fazia às perseguições e às prisões que estavam ocorrendo já nesse período. Dom Helder aproveita suas viagens ao exterior para denunciar as torturas que estavam ocorrendo no Brasil. Uhum. Então, a casa do Dom Helder chegou a ser metralhada uma vez, e em 69, já depois do AI-5, o assessor dele, da Pastoral de Juventude, padre Henrique Pereira Neto, é assassinado. E a interpretação foi de que eles queriam, na verdade, atingir Dom Helder, mas como não podiam fazer isso com um bispo, assassinaram o assessor dele. Ainda em 69 tem a prisão dos frades dominicanos no final do ano. E isso vai também contribuir para a Igreja se distanciar pouco a pouco do regime. E em 1970, em outubro de 70, o arcebispo de São Paulo é mudado pelo Vaticano e assume Dom Paulo Evaristo Arns. E o Dom Paulo vai tomar uma posição muito mais firme em relação à ditadura do que o arcebispo anterior, que era o Agnello Rossi. Uhum. Houve uma prisão de um padre e de uma assistente social em janeiro de 71, e Dom Paulo foi avisado, e ele se dirigiu ao DOPS algumas horas depois, chegou lá, e conseguiu ver tanto o padre como a assistente social com marcas de tortura. Ele pediu para eles esperarem que ele ia trazer um médico para fazer exame de corpo de delito. Uhum. E ele chegou lá Mas quando ele chegou lá com o médico, o Fleury, que era o chefe do DOPS nessa época, o delegado Fleury, ele impediu Dom Paulo de ver o padre e assistente social. Então Dom Paulo voltou para casa e escreveu um sermão que foi lido em todas as igrejas no domingo seguinte, onde ele relata o caso e denuncia as torturas que estavam ocorrendo. Isso foi muito importante, porque até então o regime dizia que não havia torturas, que isso era uma campanha mentirosa que havia sobre o governo. Ele estava na campanha para denegrir o país. Uhum. E Dom Paulo confirma que tem. Essa posição firme em denúncia das torturas, de não se preocupar em passar pano na situação, essa mudança de atitude vai ter uma influência geral na Igreja no Brasil. E a partir de então, sobretudo a partir de 71, quando a direção da CNBB passa para Dom Ivo Lochaider e secretário-geral Dom Aloysio Lochaider, você vai ter sucessivas direções da CNBB mais críticas ao regime militar e tomando posições mais firmes. Em 71 tem também o Dom Pedro Casaldáliga assume a prelazia de São Félix, do Araguaia. E ele lança uma carta pastoral, que foi muito importante, porque nessa carta pastoral ele denuncia a exploração dos poceiros na região onde ele morava, onde ele ia trabalhar. E é uma carta que marca o início de uma nova forma de carta pastoral, onde se denuncia a realidade social e se propõe a transformação dessa situação. Isso são alguns elementos dessa mudança de posição que vai ocorrendo na Igreja. A partir de 70, 71 em diante, portanto, você tem documentos que vão sendo lançados a cada ano, a cada dois anos, confrontando a ditadura militar. Um desses documentos bastante importante foi justamente do Episcopado Paulista, que se chamou Testemunho de Paz. Uhum. E eles, nesse documento, são duríssimos na denúncia da ditadura.
Sem dúvida, sem dúvida. A igreja, depois, você, o senhor até colocou aí, como marco ali, o ano de 1968, teve uma atuação importante no sentido de combate à ditadura. Agora, professor, o Vaticano, liderado na época aí pelo Papa Paulo VI, lá no ano em que a ditadura teve início no nosso país, em 1964, o Vaticano não poderia, de alguma forma, ter atuado para interromper essa trajetória golpista, ou não havia força para a igreja se impor? Os interesses estavam colocados, em especial dos interesses dos Estados Unidos.
Uhum. Eu acho que eles não. O Vaticano não atuou diretamente naquele momento do golpe de 64, mas essa intervenção do Papa, né, nomeando, trocando o arcebispo de São Paulo, foi absolutamente fundamental. Ele, na véspera dessa nomeação, ele fez um discurso sobre a tortura no mundo, que foi interpretado como sendo pensado para o Brasil, né? Embora não tenha sido falado o nome do país, o teor da pronunciamento dele sobre tortura era dirigido ao Brasil. E no dia seguinte ele nomeia Dom Paulo Ibarreche, tira Dom Agnello Rossi, manda para Roma e nomeia Dom Paulo. É mais dessa forma que o Vaticano faz a sua atuação. E foi, sem dúvida, uma atuação fundamental naquele momento. Mas entre 64 e 70 não teve nenhuma atuação específica. Não estou ouvindo. Não ouvi.
Eu estava com o meu microfone fechado, peço desculpas. Eu dizia o seguinte, na época os militares eles avançavam sob o argumento de que tínhamos aí o comunismo tomando conta do Brasil. A Igreja Católica engoliu esse argumento que foi colocado pelas Forças Armadas e pelo alto empresariado aqui no nosso país, professor, essa ameaça suposta do comunismo de avançar aqui no nosso país?
Não só a igreja, a maioria da igreja caiu nessa conversa. Isso aí foi uma campanha sistemática que foi feita nesses anos. E já antes disso havia essa. Nós estávamos em plena Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e União Soviética e o bloco capitalístico, o bloco comunista. E essa campanha estava sendo difundida em todo o mundo. Então a igreja caiu em boa parte, caiu sobretudo nesse período. Quando se deu o golpe, a impressão dessa parte da igreja é que o país tinha sido salvo. E eles achavam que, depois de alguns meses, a democracia voltaria ao normal, seriam feitas eleições normalmente, restabeleceria a democracia. Eles não sabiam que estava se começando os 21 anos de ditadura naquele momento. Eles caíram nesse conto. Mas já havia uma tendência da igreja de acreditar nessa campanha anticomunista que estava em voga no mundo. Com uma diferença importante, se a gente compara com hoje, que havia países socialistas naquele momento, havia a União Soviética, havia um bloco socialista, quer dizer, havia a União Soviética, havia a China, havia os países do leste europeus, todos socialistas, além de Cuba. Então, havia algum sentido em se falar anticomunismo naquela época. Hoje, quando se fala nisso, é em cima de uma narrativa falsa, porque não há praticamente, não há mais bloco socialista, não há mais países propriamente comunistas.
Né? Agora, o professor, por que que a Igreja Católica, não só a Igreja Católica, mas agora falando especificamente da Igreja, por que que ela demonizava tanto essa ideia do avanço dos ideais socialistas, dos ideais comunistas no Brasil e no mundo, professor? Eu sempre pergunto isso. Jesus Cristo, muita gente diz que ele seria uma figura muito identificada com o comunismo, com o socialismo. Por que que a Igreja Católica tanto combate ou tanto combatia essa ideia lá nos anos 60, essa ameaça, entre aspas, de avanço dos ideais socialistas no mundo?
Veja bem, uma parte da Igreja está convencida nesse momento que... Vamos fazer um pequeno retrospecto. Eu participei da juventude estudantil católica nessa época. Eu tinha 14, 15 anos, em 60, 61, e participava da JEC. A JUC, Juventude Universitária Católica, e a JEC deram uma virada nesse período de de 59 para 60, que eram entidades que tinham uma atuação muito mais religiosa no sentido estrito. E a partir dessa virada de 59 para 60, assumem a campanha, a luta pela justiça social. E vai haver uma atuação cada vez mais de engajamento nas lutas políticas. Participação na UNE, na União Nacional de Estudantes, participação no Movimento de Educação de Base, que foi criado nessa época, 1961, e assim por diante. Então, tem um setor da igreja que está se preocupando cada vez mais com a questão social, e esse setor vai crescendo. Quando ocorre a ditadura, o setor mais à direita assume a direção da igreja no Brasil. Dom Helder é afastado da CNBB, é enviado para Recife, ele estava no Rio. O Dom Carlos Mota, que era o presidente da CNBB, é afastado e enviado para Aparecida. Então, há uma tomada do poder pelos militares, pelas elites econômicas de direita no Brasil, e na CNBB assume uma direção mais à direita também. Só que dura poucos anos, porque a repressão dos militares vai se abater sobre setores da igreja e vai, pouco a pouco, fazer com que esses setores tomem consciência mais rapidamente de que algo precisava ser feito. Você lembra que, em 71, é lançado o primeiro livro sobre teologia da libertação, do Gustavo Gutierrez, onde justamente ele defende essa posição de que os cristãos têm que ter uma atuação social no mundo, têm que assumir a luta social e política. E o Gustavo Gutierrez, quando foi entrevistado várias vezes, ele disse isso, que a inspiração dele foi a atuação justamente da JUC no Brasil no início dos anos 60. Ele chegou a vir ao Brasil entrevistar lideranças da JUC dessa época, e ele vai estar presente em 1968 na Assembleia dos Bispos de Medellín, onde pela primeira vez ideias da teologia da libertação, que ainda não existia, ideias de teologia da libertação vão aparecer nos documentos desse encontro de Medellín, do Episcopado, Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín. Então, a partir daí, há uma presença sociopolítica cada vez maior, não só no Brasil, mas em vários países da América Latina. É um período de engajamento, de luta social muito forte. Né?
Eu só tenho uma mensagem aqui, ó, do Leandro Parra, o nosso espectador. Ele diz aqui o seguinte, ó, lembrando que desde o século XIX o papado já se preocupava com a esquerda, tanto que divulga a encíclica Quod Apostolici Muneris, editada por Leão XIII em 1878, tratando os comunistas como adversários. A gente sabe bem que esse não é um histórico lá daquele período restrito, aquele período da década de 60. Agora, a Igreja Católica, naquele período, mais especificamente, ela fazia uma leitura do cenário geopolítico global com uma perspectiva mais eficaz? Como é que você avalia o diálogo da Igreja com a política naquele período histórico, professor?
Veja bem, tem elementos importantes que vão ocorrer nesse período. Você coloca, no caso da Europa, particularmente da França, você tem o caso dos padres operários no início dos anos 50. São padres que estão convencidos que têm que se identificar com a causa dos trabalhadores, e eles vão, vários deles vão se empregar em fábricas para estar do lado dos operários. A famosa questão dos padres operários. E a igreja, naquele momento na França, vai se posicionar criticamente em relação a eles. Né? Vai baixar medidas críticas em relação ao que eles estavam fazendo. Mas isso aí está crescendo, essa preocupação social. Em 1958, morre o Papa Pio XII, que esteve durante décadas como Papa. E foi um Papa conservador. Lembra que a Segunda Guerra Mundial foi sob o Papa Pio XII, que é muito criticado pela omissão em relação ao nazismo e assim por diante. Sai Pio XII e entra João XXIII, que foi eleito, na ocasião em que foi eleito, ele estava com dificuldade de encontrar um nome que fosse eleito e disse, vamos escolher o João Batista Roncalli, porque ele já está velho, vai durar pouco tempo, e escolheram que não vai atrapalhar nada. João 23 é eleito em 1958 e logo no início do seu pontificado ele propõe a convocação do Concílio Vaticano II. E a posição do Papa João XXIII, efetivamente, só viveu poucos anos como Papa, 5 anos, né? Ele morreu em 63. Mas nos 5 anos que ele ficou lá, ele fez 2 encíclicas importantes, que era a Mater et Magistra e a Pacem in Terris, onde ele toma posições de uma igreja que questiona a desigualdade social que existe no mundo, questiona a exploração, a opressão e assim por diante. São as famosas encíclicas sociais de João 23. E, além disso, o Concílio Vaticano II dá uma abertura para a igreja que foi fundamental para a sua presença mais atuante na questão social e política. Então, e o concílio dura de 62 a 65. Ele começa com João 23 e termina com o Paulo VI. Vai ter uma influência de abertura da igreja no mundo inteiro em relação a essa questão. Então, não foi só a América Latina, mas o Brasil, particularmente, que vão se engajar nessa questão social. João 23, na verdade, ele é a expressão de grupos que estavam dentro da igreja, oprimidos, que não tinham possibilidade de se expressar, e que vão eclodir, as suas ideias vão eclodir no Concílio Vaticano II, de uma igreja presente no mundo atuante para a transformação social.
Professor, eu queria falar um pouco mais sobre a relação dos militares com a Igreja Católica naquele período. As Forças Armadas, de alguma forma, se sentiam incomodadas, não sei, nem sei se essa é a palavra certa, mas se sentiam incomodadas com a atuação da Igreja na defesa dos direitos humanos durante os anos de chumbo, depois dessa virada que o senhor colocou aí, lá como 1968, como o ponto inicial. A gente sabe aí que, uma série, como o senhor muito bem disse, lideranças religiosas também foram perseguidas durante a ditadura. Mas isso, de alguma forma, chegava a incomodar, de fato, os militares?
A igreja... Os militares estavam furiosos com a igreja nesse período, né? Não só isso. Eles escreviam artigos de jornais, ou tinham pessoas que escreviam artigos em nome deles para dizer para a igreja o que ela tinha que fazer. Eles queriam dar aula de teologia para a igreja. Foi inúmeros. Eu lembro que quando houve os encontros nacionais de comunidades de base no início dos anos 70, o Jornal do Brasil chegou a fazer um editorial dizendo que é um absurdo que bispos estejam participando desse evento, não como dirigentes, sim como mera plateia, porque os leigos tinham um papel fundamental nesses encontros. Houve o conflito com os militares, foi crescente, porque os militares não aceitavam que a igreja se metesse na política. Então, vários desses documentos, você vai notar, o começo do documento é para justificar por que a igreja está se posicionando sobre a questão política, sobre a questão dos direitos humanos, sobre a invasão de terras indígenas. Foi nesse período que a igreja criou o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, em 1972, para tratar dessa questão. Você sabe, durante a ditadura, inúmeros povos indígenas foram dizimados, né, por causa da construção da Transamazônica, e o Médici dizia que os indígenas não podem atrapalhar o progresso do país. Em 75, a igreja criou a Comissão Pastoral da Terra, CPT, para se ocupar da questão dos trabalhadores rurais, que era uma questão extremamente grave. Não é à toa que boa parte dos conflitos estão ligados a bispos que trabalhavam com questão rural, como Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, que também era em Goiás, o Dom Pedro Casaldáliga no Pará e o Dom Tomás Balduino em Goiás. Então, esse conflito foi crescendo e a direção da CNBB, seja com Dom Ivo Lochaide, seja com Dom Aloysio Lochaide e depois com Dom Luciano Mendes de Almeida, vão ter confrontos constantes, né? Dom Paulo foi várias vezes conversar com generais e foi extremamente maltratado, desconsiderado pelo Médici, né? Que foi o período pior da ditadura, né? 69 a 73. Então, havia uma inaceitação e, veja bem, na doutrina de segurança nacional e na doutrina pensada pelos Estados Unidos para a América Latina, havia uma chamada de atenção especial sobre a teologia da libertação e a chamada igreja de esquerda, né, o caso, a igreja que se envolvia com a questão sociopolítica. Isso está em documentos deles, né, dos Estados Unidos, na época do Reagan, né, documentos sobre a questão da Igreja Católica na América Latina.
Sem dúvida, questões importantes. Agora, professor, o senhor citou aí dois personagens que foram fundamentais naquele período, especialmente para a superação da ditadura civil-militar. O senhor citou Dom Helder Câmara, né, que foi bispo de Olinda e também de Recife, e Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo. Aliás, foi por iniciativa de Dom Paulo Evaristo Arnes que foi criada lá a Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Professor, naquela época a gente sabia que a igreja influenciava muito a sociedade brasileira, não há como negar isso, especialmente a igreja católica. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que a igreja católica, qual foi o papel que a igreja católica, se lá em 1964 ela apoiou a ditadura, e o senhor citou que depois de 1968 houve uma mudança de postura dos bispos e padres, qual foi o papel da igreja para a superação desse período do regime civil-militar aqui no nosso país, da ditadura? O senhor entende que a postura dos bispos e padres naquele período influenciou a sociedade brasileira a se engajar, a criar uma unidade contra a ditadura que estava colocada naquele país, contra o regime de exceção que nós vivíamos durante 21 anos?
Essa Comissão Justiça e Paz, que foi criada em São Paulo, foi criada também uma Comissão Brasileira de Justiça e Paz a nível nacional. E foi importantíssima, especialmente essa de São Paulo, na medida em que ela denunciava os casos de violação de direitos humanos, de torturas. Ela se mobilizava cada vez que pessoas eram presas e levadas ao DOPS ou à Operação Bandeirantes, e com isso permitia ou que se soltasse aquele preso ou que se desse apoio, né? Que os militares percebessem que ele estava sendo apoiado por outras pessoas do lado de fora, por parte da sociedade. Eu só lembraria que no final da ditadura, Dom Paulo reuniu secretamente, né, com várias pessoas, a preparação do livro que saiu em 1985, Brasil Nunca Mais. Foi nossa primeira Comissão Nacional da Verdade, foi o Brasil Nunca Mais, né, que fez o levantamento de todos os processos que havia no Superior Tribunal Militar em Brasília, copiou todos esses processos, que era uma maneira de denunciar as torturas com documentos do próprio regime. E foi um trabalho sensacional que foi feito durante 6 anos, desconhecido do público. No livro, a única pessoa que aparece como autor é Dom Paulo Evaristo Arnes, que assume a publicação desse livro e que tem um papel fundamental. E foi uma atuação ecumênica, porque era Dom Paulo Evaristo Arnes com Jaime Wright, pastor Jaime Wright, e o Rabino Henrique Sobel, que vão organizar essa publicação. É um período de elaboração também da compreensão de que os cristãos têm que atuar frente às situações sociopolíticas, os cristãos têm que denunciar as violações de direitos humanos. Você tem uma mudança de postura de você olhar para a igreja no Brasil início dos anos 50 e para a igreja no Brasil início dos anos 70, você tem praticamente outra igreja. Não era um número grande de bispos mais progressistas, era um número em torno de 40, que tinha uma atuação mais, nós chamamos de profética, que denunciavam isso, mas embora fossem apenas 40 num grupo de total de 250, o fato da ditadura ser cada vez mais repressiva, mais violenta, levou a eles terem uma hegemonia na igreja durante uns 20 anos, entre os anos 70 e os anos 90. Tiveram um papel de pensar a igreja e expressar o que ela pensava naquele momento. Foi a mais importante, se você compara, por exemplo, o papel da igreja na Argentina, é totalmente diferente em relação à ditadura da Argentina entre 76 e 83. A igreja na Argentina teve raras exceções, teve três bispos que se posicionaram contra, a grande maioria aprovava a ditadura, né?
E no eu sei que o senhor está com tempo limitado aqui, eu já estou até de olho aqui no relógio, só tenho um compromisso daqui a pouquinho. Eu queria encerrar aqui o nosso papo com um último questionamento. Nos dias de hoje, professor Ivo, por que a Igreja Católica ela não tem uma influência política mais relevante como teve durante aquele período, especialmente da ditadura no nosso país? A gente vê hoje muito o avanço das neopentecostais, das igrejas evangélicas, a influência desses grupos religiosos na política aqui no norte do Brasil. A Igreja Católica perdeu fôlego ao longo desse período, professor?
A situação hoje é muito diferente da situação do início dos anos 70. Primeiro que nós estávamos em ditadura, que exigia uma posição por parte da igreja em relação a isso. Já se passaram, nós estamos comemorando agora 60 anos desse golpe militar, digamos 50, 40 anos do 40 anos do final da ditadura. Mudou bastante a presença da igreja, mudou também a influência que ela tinha. Naquele tempo tinha muito mais influência. O peso das igrejas evangélicas cresceu muito nesse período, né? Pelos censos realizados a cada década, se vê o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil é enorme. Então, de um lado tem o crescimento das igrejas evangélicas, tem o crescimento de um setor de extrema direita dentro da igreja, tem parte da igreja católica que apoiam Bolsonaro até hoje. Quer dizer, você tem uma coisa que não havia, naquele tempo você tinha dois bispos propriamente chamados de extrema-direita, que era Dom Geraldo Sigô e Dom Castro Maia, e o resto era direita, centro ou mais progressista, né? Ao passo que agora você tem uma presença muito maior, um setor muito maior de direita, extrema-direita na igreja. Com essa presença dessas pautas de costumes, como ideologia de gênero, a questão do aborto e assim por diante, com peso muito maior do que tinha naquele tempo. Então, reduziu-se a influência. Por outro lado, você tinha as comunidades de base, você ainda tem comunidades de base, mas naquela época cresceu enormemente. Nós chegamos a ter 100 mil comunidades de base no Brasil, que são comunidades constituídas sobretudo em setores populares, tanto na área rural como na área urbana. Eles também essas comunidades, leigos, né, tiveram um papel importante para influenciar e pressionar a igreja para se posicionar frente à ditadura. Isso, no correr do tempo, mudou. O que mudou também? Quando você tinha papado de João XXIII e Paulo VI, que eram voltados para a questão social, que eram preocupados com a questão social e política no mundo, a partir de 78 assume João Paulo II, e depois de João Paulo II vem Ratzinger, né? Então são 35 anos até 2013, onde você teve papados conservadores que tiveram uma intervenção muito forte nas igrejas, particularmente da América Latina, para impedir ou para bloquear a ação social e política dessas igrejas. Então, isso teve influências. O João Paulo II vai intervir em vários seminários de formação de novos padres. Então, onde estava sendo formado numa perspectiva de engajamento social, ele vai passar a ter uma formação muito mais conservadora. Isso tem efeito sobre a igreja. E a igreja mais que certamente sofreu mais pressão, intervenção, foi a Igreja do Brasil, justamente, que é a que tinha a atuação social mais forte. Isso tem efeitos que nós estamos vendo hoje. Você tem setores hoje comprometidos, tem bispos, tem leigos, pastorais sociais, mas não com o mesmo peso que tinha anteriormente. E tem comunidades de base também, mas também não com o mesmo peso que tinha anteriormente.
Sem dúvida. Professor Ivo Lesbopan, quero agradecer demais a sua presença com a gente aqui hoje. Vou liberar o senhor, porque o senhor tem um compromisso inadiável daqui a pouquinho. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. É sempre uma honra tratar aqui com o senhor dos temas relacionados à fé e à política. Um abraço para o senhor e um ótimo dia de trabalho.
Muito obrigado. Boa continuação.
Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Ivo Lesbopan. Ivo Lesbopan, que é sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, coordenador da ONG Zero Assessoria e membro da coordenação do Movimento Nacional de Fé e Política, falando um pouco sobre a relação entre a Igreja Católica e a ditadura civil-militar no nosso país, o apoio que a Igreja deu ao golpe lá de 1964, enfim, papo importante. A gente tem tratado aqui ao longo dessa semana, vocês sabem aí, da relação entre os diversos setores da sociedade e a ditadura, e o golpe lá de 1964. Hoje a gente falou um pouquinho sobre a influência da Igreja em todo esse cenário.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.